Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Elvis.
E eu sou a Nádia.
E droga, hoje o GG tá aqui, Nádia, a gente vai precisar se comportar.
Chateado.
Chegou a polícia.
sujou.
Esconde.
E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. A gente começa falando do novo Batmóvel do Brilhoso lá, cujas fotos foram divulgadas na semana passada. O que vocês acharam desse Batmóvel aí, estilo carro tunado?
Eu achei tão lindo, eu gosto tanto de Muscle Car, eu tô tão empolgada. Eu tô vendo lidar com esse Batmóvel, eu preciso dele na minha vida pra mim.
Cara, ele é bonitão, mas ele não... Sei lá, não é Batman, né? Eu gostava mais dessa coisa mais realista, que parecia um tanque de guerra.
É, eu já ia perguntar realista pra quem, né? Porque, tipo...
Pois é.
Não, porque se toma tanta porrada e ainda continua firme e forte, cara, tem que ser um carro muito mais resistente do que simplesmente um carro blindado. E aí, de repente, a gente vê aquele carrão esportivo com, beleza, um motorzão, mas não sei, então o cara meio de James Bond demais.
Não sei, de repente ele vai encontrar o Dominique Toretto.
É, vai ser o Robin, né? não sei.
Cara, eu gostei bastante, eu gostava do tanque, mas eu gosto muito dos carros do Batman, dos filmes dos anos, tipo, da década de 80, 90, que é bem parecido com o do desenho mesmo, do quadrinho e tal.
Sim, é um então, torpedão.
Assim, essa
é
volta pra esse modelo, tipo, que é agora tem mais cara de carro do que os torpedos da década de 80, mas é menos tanque do que o que a gente teve com o Christian Bale. Eu tô tipo, é o ponto de equilíbrio.
É, eu não diria equilíbrio, não. Pra mim tá indo pra um outro extremo, mas beleza, né, cara? Como tudo nesse Batman, eu tô indo assim, deixa eu ver qual é. A roupa também não era a que eu escolheria, mas ok, vamos ver, né?
Pois é, eu, como não tenho headcanon de Batman, pra mim, eu tô esperando pra ver o que vier, vamos ver.
Agora. É, assim, o negócio da roupa, mostraram um vídeo tão, tipo, tá tudo vermelho, escuro e tal, não dá nem pra ver direito. E, assim, eu vou esperar um pouquinho, porque às vezes o negócio sai mais, sabe, é meio que um teste. Não é o oficial, o real oficial. Aí eu vou esperar. Mas eu, por enquanto, tô bem animada. Eu sou trouxa pelo Batman, né? Então, assim, tudo eu acho. Ih! É, mas vou esperar.
Esperemos, então.
Esperamos.
E sabe aquele papo que geral tava falando aí sobre um retorno de Friends? Então, a HBO confirmou oficialmente, semana passada, uma reunião pra um especial que ela tá pensando em fazer. E já com o aceite de todo mundo ali dentro.
Olha aí, hein?
O decepcionante é que ela diz também que vai ser um encontro não roteirizado de uma hora de duração. Cara, isso provavelmente tá com cara de ser aquele esquema que junta os atores sentados numa mesa e eles vão relembrando aí momentos da série.
Batendo papo, né?
Não é o retorno. Uhum. É um especial, sabe, de sei lá quantos anos.
É um caça-níqueis.
É, eu não tô precisando pagar as contas, né? Tipo,
isso.
É. Não vão ser os personagens de volta, né? Vão ser os
Exatamente.
Atores.
Exatamente, são os atores falando.
É, a gente não liga muito pros atores, a gente quer saber dos personagens.
Na verdade, a gente quer ver, só que, sabe, a gente queria ver outra coisa, a gente não queria ver só eles batendo papo.
Eu queria ver os personagens depois de muito tempo, né? Não, pois é. Não os caras ali.
Cara, alguém postou esse ano, no final do ano passado, uma foto da menina que fazia o bebê, a Emma. Né, porque ela fez, sei lá, 18 anos. Eu fiquei, o quê? Já tem 18?
Caramba!
Como assim?
A menina é maior de idade agora? Meu
Acho
Deus
é.
Do céu!
Aí eu fiquei, mas como assim? Isso não computa. E aí, pô, seria irado juntar todo mundo e, tipo, fazer onde estão os amigos agora, né? Sei lá, vai que deu tudo errado.
Cara, pra mim o roteiro perfeito seria colocar de um lado os caras do Friends, do outro lado o cara de How I Met Your Mother e pronto, lutem!
Agora, falando em Revival, eu vi atrasado, eu vi o Watchmen, daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas aí eu, como sou rato de IMDb, gosto de ficar procurando lá o nome de todo mundo e aí eu fui ver aquela, a que faz a gente Blake, e aí eu vi que ela tava no Medabout de 2019. Como assim Medabout 2000? Descobri que tem um Medabout de novembro do ano passado, foi lançado em 20 de novembro do ano passado, não sei aonde, mas que tem todo o elenco original e pelo que eu entendi são 12 episódios. Como é que isso foi lançado
Caramba.
E a gente não ouviu falar?
Que doido, né, cara?
É porque muita gente nem sabe mais que isso existiu.
Paul Reiser, Helen Hunt, Cynthia Harris, Clary Littman... Anne Ramsey, a galera toda do Medabot. Cadê?
Porra, eu teria assistido fácil. Eu descobri recentemente também que voltou Curb Your Enthusiasm. Porra, maneiro também. Legal saber que voltou.
E Seinfeld, volta?
É, não, esses eles já não deixaram. A única coisa que toparam fazer foi num episódio, ou num período do Curb Your Enthusiasm, juntaram todo mundo de novo, reconstruíram o set. Mas é nesse esquema, não são os personagens oficiais, é só uma brincadeira aqui. Então foi uma pena.
Chateada. Se é pra gente falar de velharia repaginada, a Netflix anunciou na semana passada que o Taika Waititi vai produzir duas séries animadas pra eles, baseadas nos livros do Roald Dahl. Não, Roald Dahl. Tá vendo? Nem sempre eu sei pronunciar as coisas em inglês.
Mas convenhamos que esse nome tá bem estranho.
Pois é, tá vendo?
Bem-vindo ao nosso mundo, Nádia.
É.
O nosso mundo é assim, Elvis. Roald Dahl. Pronto. Do Roald Dahl?
Mas enfim, do autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate. E a primeira série que vai sair vai ser da Fantástica Fábrica de Chocolate. E eu não sei vocês, mas eu pessoalmente, como o Taika Waititi gosta de se enfiar em tudo que ele dirige, eu imagino que ele provavelmente vai fazer o Willy Wonka. Mas eu gostaria que ele fizesse o avô do Charlie, o Grandpa Joe, que era o meu personagem favorito nas histórias.
Cara, eu gosto da ideia de ter uma série da Fantástica Fábrica do Chocolate, mas eu gosto do clima da série do filme original. A refilmagem eu já achei, sei lá, não me pegou tanto. Não sei, saudosismo meu e tudo mais, ou porque eu gostava muito do Gene Wilder. Então,
é porque o original é muito bizarro, né? Assim, tipo, é muito fora da caixinha. É o Gene Wilder fazendo aquele túnel psicodélico que dá pesadelo em qualquer
isso,
um.
Isso, cara, que incrível, cara. Eu adorava aquilo quando era moleque.
Os Umpa-Lumpas pintados de laranja com cabelo verde.
Eram vários Umpa-Lumpas, porque na refilmagem era um cara só que foi replicado digitalmente.
É, pois é.
No original tinham vários Umpa-Lumpas.
Vários anões.
Assim, eu gosto muito do Tim Burton e eu sempre defendo as coisas dele. Mas esse é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Não dá muito pra defender,
não,
né?
Não dá. Não, e detalhe, a gente não fica com vontade de comer aquelas coisas.
É?
Pô, o principal dava, cara. Meu Deus, eu quero mergulhar nesse rio de chocolate.
Exatamente.
Quero comer essa florzinha. Caramba.
Mas o do Taika Waititi vai ser desenho, ou pelo menos série animada, né? Então eu não sei também qual é o...
Ah, é? Pô, perdi o interesse instantaneamente. Cara, que merda.
Pelo menos foi o que eles anunciaram. Vai que eles mudem de ideia e cheguem à conclusão de que é melhor a gente incentivar as pessoas a terem diabetes.
Eu não tenho ideia de como é que é o livro original, mas sei lá, se é mais bizarro do que o filme.
A história é bem próxima, pelo que eu lembro. Também eu li há muito tempo.
É, vamos ver. Vamos ver. Eu gosto do astral do Taika, desde que ele fazia aquele mockumentary de vampiros neozelandeses.
Como é o nome disso? O que fazemos nas sombras? Porque em inglês é what we do in the shadows.
Eu acho que não teve um
eu acho que
brasileiro
não teve,
pra
não, em
isso.
Português.
Tá vendo? Até quando eu tento falar em português, não tem. Desgraça. E a HBO anunciou também na semana passada que vai produzir uma série de The Last of Us, que é um videogame num mundo pós-apocalíptico e tal. E o que é legal desse anúncio, não só que vão fazer a série do videogame, mas quem tá responsável é o escritor e produtor de Chernobyl, que fez um puta trabalho com Chernobyl, então assim...
É verdade, é verdade. É um segmento um pouco diferente, né? Chernobyl pra história de zumbi, mas...
Mas sei lá, é pós-apocalíptico, né? Então vai que...
Você não sabe exatamente o que aconteceu lá com o povo de Chernobyl, de repente é zumbi lá. A gente não sabe, né?
É a continuação, né?
Tem um filme de terror, Chernobyl, que tem alguma coisa parecida. Só que o filme é tão ruim que eu não lembro, eu apaguei. Assim, quando a gente vê um filme muito ruim, a gente apaga.
Menos o Elvis, que quando é muito ruim, ele compra.
Aí eu compro pra poder rever, porque eu apaguei, eu preciso rever. E falando em filmes de qualidade duvidosa, eu não sei o que é Last of Us, mas eu conheço One of Us, que é do filme Freaks, da década de 30.
Eu conheço o This Is Us também, que não deve ser o caso.
É, não.
É, isso é outro tipo de terror.
Boca terror. Então é isso, gente. Esse episódio tem o apoio da Alura, cursos de tecnologia e negócios. Você assina uma única vez e tem acesso aos mais de 1000 cursos disponíveis lá na plataforma que vão fazer diferença aí na sua carreira. Então dá um pulinho lá em alura.com.br/promoção/podcastadores que você ainda ganha R$100 de desconto.
Não perca essa oportunidade. Sacanagem. Não sei fazer.
O patrão ficou maluco.
O patrão ficou maluco. R$100 de desconto. Ô, GG, a Alura tem curso de edição de vídeo?
Cara, tem, por incrível que pareça, tem, olha, é um bom momento pra você. E tem não só edição de vídeo, como tem pós-produção de áudio, tem fotografia, tem 3D, motion design. Vai dar pra dar um upgrade bom aí nos teus vídeos, Nádia.
Exatamente.
Vejam os vídeos da Nádia.
Vou aproveitar então o momento Alura e deixar meu jabá. Não esqueçam de acompanhar o Experimento 237 no Instagram, no Twitter e no YouTube. É, já tem 2 vídeos disponibilizados. A ideia é que saia pelo menos um vídeo por semana. Então sigam lá, me deem ideias de vídeo, temas que vocês queiram ouvir. E é isso aí.
O vídeo que a galera pede é o que é 237.
É, não, esse é um segredo secreto. É o easter egg mais easter egg.
Então bora pros e-mails.
Now, here comes the music.
Alves, quais são os 2 e-mails de hoje?
É, antes dos e-mails, eu posso fazer um comentário aqui de algo que eu dei mole? É porque é o seguinte, como vocês, ouvintes, devem ter reparado, eu não tava no episódio de Watchmen, porque eu não tinha visto a série, e também eu fui viajar, então acabou que gravaram sem mim e dei mole, beleza, sem problema, sem estresse. Mas aí depois eu ouvi o episódio, eu vi a série é muito boa, e aí depois de ver a série, eu fiquei ouvindo e pensando, gente, eu quero palpitar, eu quero comentar.
Agora você sabe o que, que os nossos ouvintes passam.
Pois é, eu quero falar, tipo, assim, vocês dão muito mole, só o Tibério que reparou que era A God Walks Into A-Bar. A-Bar é o sobrenome da mulher, a série inteira tá falando, tá chamando a mulher de A-Bar e vocês não reparam. Ah, eu tava tão prestando atenção nos detalhes que eu lembro que no iniciozinho da série, no primeiro episódio, quando a Eibar tava lá no colégio do filho, aí eu dei uma pausa na imagem que tem um cartaz no fundo, não é nada de frente, o cartaz no fundo com os presidentes dos Estados Unidos e tem o Robert Redford no meio, e eu pensando, hã?
Sim, mas eles falam o presidente Redford o tempo todo.
Depois, isso é antes, e tinha ao lado, tinha um negócio de como é que é a fisiologia de uma lula, antes de ter a chuva das lulas. Isso eu já tava prestando atenção antes nos detalhes.
Mas você sabe por que eles escolheram o Robert Redford, né? Porque no quadrinho era a época que o Ronald Reagan era o presidente. Então eles fizeram uma brincadeira de Ronald Reagan com Robert Redford. Os dois eram atores.
Isso.
Sim, podia ser o Schwarzenegger, mas aí...
aí é outro filme.
Mas aí acho que dava ruim na linha do tempo.
Pois é. Mas então, eu queria fazer 2 comentários rapidinho de 2 coisas que vocês esqueceram lá de comentar. Uma delas é a trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross. Desculpa, Nádia, não sei como se pronuncia o nome dele.
Eu também não.
É o Trent Reznor, é o cara do Nine Inch Nails. Eu sei que os caras já ganharam o Oscar, a mesma dupla ganhou pela a rede social, e eles fazem umas trilhas sonoras de vez em quando. Isso sempre funciona bem, mas nessa vez eu prestei atenção, cara, como funcionou bem aquele som meio eletrônico, esquisito, dos caras. Achei que a trilha sonora foi muito, muito legal, muito bem escolhidas, os temas todos, os timbres todos. E, cara, que coisa legal. E ninguém comentou da trilha sonora. Por que vocês não comentam da trilha sonora?
Porque a gente comenta só o que importa.
Por que ninguém tava com o teclado ligado comentando sobre a trilha sonora?
Da próxima vez, você corre atrás e assiste na hora certa.
O outro comentário é que vocês falaram do elenco, aí falaram até do Don Johnson. GG, você só se lembra do Don Johnson em Miami Vice? Você não viu Entre Facas e Segredos? Que o Don Johnson é um dos principais.
Não, não vi Entre Facas e Segredos.
Você tem que assistir, você tem que ver, é muito bom.
Você viu Django Livre, que o Don Johnson tá lá também?
Eu vi Django Livre, tem aquele filme da motocicleta, Harley Davidson e Marlboro Man, que inclusive eu falei sobre esse filme.
Sim, mas você só tá falando de coisas dos anos 80, ele fez a série no Drink no Inferno, Mas ok, sem problema, eu ia falar do outro cara, o Looking Glass, que é o Tim Blake Nelson, que é um ator que eu gosto, que fez uns filmes dos irmãos Coen. Ele tava no E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? Parece até o nome do 007 isso, né? E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? E ele tava no último dos irmãos Coen que eu vi, que foi a balada de Buster Scruggs, que ele é o Buster Scruggs.
Ah, ele é o Buster Scruggs, olha só.
É, pra quem tiver curiosidade de ver aquele ator do Looking Glass, que é um cara que é esquisitaço, num papel completamente diferente.
É um meio ruivo com cara de rato?
É isso aí.
Ah, eu sei quem é.
Ele faz um papel completamente diferente, é o primeiro episódio do Buster Scruggs, e que, na minha opinião, é o melhor de todos. E aí eu tava lendo sobre o Buster Scruggs, e aí tem uma coisa que vai explodir a cabeça de todo mundo. No meio do Buster Scruggs, em outro episódio, tem um cara que fala, recita uns poemas, e um dos poemas que ele recita é um poema do Percy Shelley, publicado em 1818, chamado Ozymandias.
Ih, olha só.
Olha aí.
Tudo está ligado.
Tudo está ligado. Valeu. Bom, podemos ir pros e-mails, então, ou não?
Bom, então vamos lá. No site tem um comentário do Victor. Ele não botou o sobrenome, mas foi legal porque tá gerando um certo debate. Ele falou assim: eu gostei bastante do filme. Acho que não estamos mais falando de Watchmen, tá? Já a fila andou, agora é Aves de Rapina. Ele fala assim: eu gostei bastante do filme. Acho que desse universo DCU, esquisito, né?
DCU.
Pois é. É um dos melhores até agora e fiquei triste por não ter tido uma bilheteria muito boa. Vocês falaram que este filme poderia dar a esperança de um novo e bom filme do Esquadrão Suicida. Mas, puxa, esqueceram que o James Gunn vai dirigir o próximo. Expectativas altas pra esse filme, inclusive vai ter a Margot Robbie. James Gunn é o cara que a gente tá de olho nele desde a época do Tromeu e Julieta e daquele filme das serpentes. Das
eu vejo, só minhocas, você ligou pra Tromeu e Julieta, sério.
Assim. Mas vem cá, ele tá concordando com a gente que a gente tá com esperançoso em relação ao próximo Esquadrão do Suicida, né?
É, eu acho que é mais Sim. na linha de, pô, esse filme da esperança, o James Gunn que vai fazer, cara. Já era pra vocês estarem com esperança, eu acho que é um pouco isso.
Tá.
Mas assim, concordando com a gente que o filme é bom, então somos dois e dá mais esperança.
É, e eu também fiquei triste, cara, de não ter tido uma bilheteria muito boa. Esse filme merecia pelo esforço, pelo ineditismo. É um caminho bacana aí da gente ver, da gente seguir.
Aí o Victor continua assim: o Caruso falou que aquela animação do começo do filme foi a primeira vez em que vimos o Coringa clássico no cinema. Mas gostaria de corrigi-lo, porque a animação Batman, A Máscara do Fantasma, passou nos cinemas em 93 com Mark Hamill como Coringa, que é o mais próximo dos quadrinhos.
É, aí tá meio forçadinho também, né?
Eu ia dizer que é animação por animação, mas é, não, sei lá.
Eu cheguei a perguntar pra ele se passou nos cinemas, aí ele falou que sim, mas eu acho que passou no cinema lá fora. Eu não lembro disso em 93, eu não lembro de desenho animado aqui não, mas de qualquer maneira, beleza, existe lá e... E tudo bem que já faz... Foi no século passado, mas...
Okay. Eu em 93 mal era um ser humano, então eu não vou opinar, fazer a Glória Pires e dizer que eu não posso opinar sobre isso.
Ele termina falando assim: gostaria de recomendar também a série animada para adultos da Arlequina, que encerrou a primeira temporada agora e é muito boa também.
Aonde? Ah, série animada, não, ok. Então não me importa.
É, tem uma série animada... Tá passando, acho que é no Amazon Prime, talvez. Depois eu acho a informação certinha e mando o link, que realmente tá sendo super bem elogiada. Eu tô querendo assistir. O negócio é conseguir o teletransporte pra assistir. Aproveitando que o Elvésio já sequestrou a sessão de e-mails, eu queria ler o comentário do Vitor Silveira no post da gente no Facebook. Primeiro porque ele concorda comigo que Santos Justiceiros ou Boondock Saints é incrível e que vocês não só deveriam assistir, como inclusive deviam fazer um programa sobre essa trilogia de dois filmes, que é o Santos Justiceiros. Mas além disso, o Vitor fez um comentário falando que antigamente ele me achava arrogante por conta da maneira como eu pronuncio as palavras em inglês e tal, mas que agora ele não vive sem, e assim, queria aproveitar esse comentário um pouco pra conversar sobre isso, porque esse é um comentário que tem aparecido nos nossos posts sobre eu falar em inglês e dar um pouquinho do meu histórico pra vocês, só pra justificar um pouco, que é o seguinte: eu fui educada pra ser bilíngue, eu entrei num curso de inglês, eu tinha 3 anos, e eu fui professora de inglês depois, eu trabalhei na Disney, então assim, eu falo inglês fluente. E aí, da mesma maneira que a gente não consegue falar português com sotaque gringo, eu não consigo falar as palavras em inglês errado, né? Não errado, mas assim, com o sotaque, sem ser o sotaque que é natural pra quem é fluente. E, além disso, eu consumo muita coisa em inglês. Os livros e quadrinhos, de modo geral, eu leio em inglês. Então, eu frequentemente uso o nome das coisas em inglês, não porque eu prefiro ou qualquer coisa do gênero, mas é porque eu não sei em português. E pra não falar errado e me corrigirem nos comentários que eu falei o nome errado, eu prefiro falar em inglês. Eu juro que eu não faço por prepotência ou arrogância. Se eu soubesse mais e até tenho me esforçado um pouco para as coisas que tem em português eu dizer em português, mas é porque é o natural para mim mesmo. Então eu queria só aproveitar esse gancho para fazer esse comentário e meio que esclarecer isso com todos vocês.
Maravilha, exatamente. Antigamente era um ou outro comentário, mas como agora tem vindo bastante, então é legal a gente colocar aí uma pá de cal nessa história. E, Nádia, eu reforço o que eu já falei pra você offline, né? A gente gosta de você como você é, não mude nunca. E é bizarro pedir pra você fazer algo pior do que você faz. É estranho isso, né? Pô, você sabe fazer a parada? A gente não sabe. O que eu acho que talvez todos nós devamos formos nos policiar, é que às vezes a gente cita o nome de uma série em inglês, por exemplo, e pô, vamos procurar um pouquinho mais só pra descobrir ela em português. Então, ou seja, eu nunca vou pedir pra você falar errado o inglês, mas se a gente conseguir descobrir uma forma de trazer a versão nacional só pra dar as duas citações, eu acho que fica bem-vindo, sim.
É, não, pois é, então, eu tenho me policiado pra tentar fazer isso, mas às vezes a gente leva um puxão de tapete. Por exemplo, tem uma série nova no Netflix que é incrível, eu comentei sobre ela no experimento, chamada I Am Not Okay With This, que eu imagino que em português poderia ser tipo, não tá tudo bem, eu não tô satisfeita com isso, ou alguma coisa assim. Mas no Netflix tá como I Am Not Okay With This. E aí eu, tipo, como indicar?
Essa é aquela da menina que ganha superpoderes?
Né? É, é um spoiler, mas é.
Tá no trailer, cara.
Sim, tá no trailer, mas é que tem gente que não vê trailer, não sei o quê. Tá, é o da menina, tem a Sofia Lillis e o Stan... Sofia Lillis e Stan, qualquer coisa, que fizeram It. São a Beverly e o Stan do It, desse de 2017, 2019. E é muito boa, vocês devem assistir, depois vamos conversar, porque eu preciso de gente pra falar sobre isso.
Tá certo. Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente lá no contato@podcastadores.com.br, um like lá no nosso facebook.com/podcastadores ou comenta aqui no post desse episódio em podcastadores.com.br.
E não esquece de procurar a gente nas redes sociais, podcastadores em todo lugar que cabe podcastadores, senão podcast. E sim, Nádia, eu falo podcast sim.
Mas é podcast, ué. Podcastinadores.
E aproveitando redes sociais, a Nádia é a Nailírio, né, Nádia?
Isso, @Nailírio ou Experimento 237.
Perfeito, eu sou o Gus Guimarães e o Elvis é Elvis Parente, né, Elvis?
Elvis Parente.
Maravilha, então.
Se chamar Elvis Parente já faz porque só tem um na internet, então.
Ei, vocês já sabem qual é o tema do próximo episódio?
Não, eu não sei, eu não tava lá.
Eu também não participei.
Não conta segredo, o podcast é nosso.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.